DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias que estão a marcar este domingo, 10 de novembro. A maratona de negociações entre 6 potências mundiais e o Irão terminou no sábado à noite em Genebra, sem um acordo sobre o fim do programa nuclear de Teherão. Falando no domingo de madrugada, a chefe da política externa da União Europeia, Catherine Ashton, admitiu que algumas divergências impediram um consenso. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Zarif, disse que as negociações foram produtivas. A proposta lançada ao Irão exigia congelar a expansão da atividade nuclear em troca do alívio parcial de sanções económicas do Ocidente. As negociações deverão continuar a 20 de novembro. Nas Filipinas, continuam as operações de resgate nas cidades devastadas pelo supertufão Haiyan. O fenómeno atmosférico atingiu o arquipélago na sexta-feira, com ventos superiores a 250 km por hora. De acordo com as autoridades policiais, o tufão pode ter provocado 10 mil mortos só na ilha de Leyte. A ONU está a trabalhar com o governo filipino para facultar ajuda de emergência. O tufão Haiyan dirige-se agora para o Vietnã, onde mais de 100 mil pessoas já abandonaram as casas. Um sismo de magnitude 5.5 na escala de Richter atingiu este domingo uma vasta área do leste do Japão, incluindo a capital Tóquio. O epicentro do abalo foi registado na região de Ibaraki, a norte de Tóquio, a 70 km de profundidade. De acordo com fontes oficiais, não foi detectada qualquer anomalia na central nuclear de Fukushima, onde o abalo também foi sentido. O sismo durou 30 segundos e não há risco de tsunami. Em Moçambique, uma operação conjunta do Exército e da FIR, a polícia anti-mutim, não conseguiu capturar o pai do líder da Renamo em Mangunde, no centro do país. Segundo fonte oficial, a missão levada a cabo na quinta-feira pretendia conduzir o régulo Mangunde para a administração de Xibabava. As autoridades cruzaram-se com o pai de Afonso de Lhacama nas imediações da sua residência, sem o terem reconhecido. O pai do líder da Renamo abandonou depois a zona. Entretanto, também em Moçambique, os dois portugueses que estavam sequestrados foram libertados pelos raptores na madrugada de sábado, segundo o secretário de Estado das Comunidades, o português José Cesário. Em ambos os casos, eram pessoas com cargos empresariais no país. Na Nigéria, 7 pessoas morreram na cidade de Kano numa troca de tiros entre forças de segurança e insurgentes do Boko Haram, que alegadamente se preparavam ataques. Entre as vítimas estão 5 terroristas e 2 soldados. As forças nigerianas invadiram 2 casas em Kano, onde descobriram armas e munições e onde, aparentemente, os terroristas planeavam ataques suicidas. As forças de segurança desencadeiam uma ofensiva contra os radicais do Boko Haram desde que, em maio, o presidente Goodluck Jonathan decretou estado de emergência no nordeste da Nigéria. Na Alemanha, políticos e moradores reuniram-se na parede na Bernauer Straße, em Berlim, no sábado, onde acenderam centenas de velas para lembrar as vítimas que perderam a vida enquanto tentavam escapar à extinta República Democrática Alemã. A queda do Muro de Berlim, há precisamente 24 anos, abriu caminho para a reunificação do país. No futebol, o Bayern de Munique estabeleceu no sábado um novo recorde no campeonato alemão ao conseguir a sua 37ª vitória consecutiva. A equipa ganhou por 3-0 ao Augsburgo, reforçando a liderança na 12ª jornada da Bundesliga. Já o Dortmund perdeu por 2-1 contra o Wolfsburg. O Bayer Leverkusen derrotou o Hamburgo por 5-3. O Schalke 04 ganhou por 3-1 frente ao Bremen. O Hoffenheim perdeu em casa por 3-2 contra o Hertha de Berlim. O Mönchengladbach subiu ao 4º lugar ao impor-se por 3-1 na recepção ao Nuremberg Na sexta-feira, o Hannover e o Braunschweig empataram a zero. Estas foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-1982-73. Contamos com os seus comentários. Fique agora com o programa mais jovem da DW, o Juventude em Foco.
DW, Juventude em Foco.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais o Juventude em Foco. Eu sou Karina Gomes e ao meu lado está Fátima Valente. Olá, Fátima.
Olá, Karina. Olá aos ouvintes. Na edição de hoje vamos falar sobre o passinho, um estilo de dança das favelas do Rio de Janeiro que é inspirado no kuduro de Angola.
E você também irá acompanhar uma entrevista com o cantor cabo-verdiano Dino de Santiago, que está lançando o disco Eva.
Há cerca de 10 anos surgia nas comunidades do Rio de Janeiro um jeito novo de dançar o funk.
É o passinho, uma dança cheia de energia e influências de vários ritmos, inclusive o kuduro angolano.
A correspondente da DW no Rio de Janeiro, Vivian Mannheimer, mostra o que há de comum e de diferente nesses estilos que contam com uma legião de fãs apaixonados.
É a batalha do passinho, os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. É a batalha do passinho, os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho.
10 anos antes do passinho surgir nas comunidades pobres do Rio de Janeiro, o kuduro nasceu em Luanda, como explica Mário Patrocínio, que dirigiu o filme I Love Kuduro.
É um movimento africano que nasce num momento muito difícil para Angola, num momento de guerra, em que as pessoas buscavam não só uma forma de se expressar ao nível das letras e das músicas, pelo beat tão forte que tem, mas também uma forma de botar para fora aquilo que observavam no dia a dia.
Já o passinho só começou a ficar conhecido fora das favelas do Rio há uns 2 anos, quando os meninos passaram a fazer sucesso no YouTube com vídeos de dança. O sucesso era tanto que foram organizadas competições de passinho com duelos entre os dançarinos. E foi nessa época também que o cineasta Emílio Domingos teve a ideia de fazer o documentário A Batalha do Passinho.
É um estilo de dança surgido no funk. Em 2000, o funk se modificou, surgiu um novo subgênero, que é o tamborzão, que foi uma aceleração da batida do funk. Incorporação de atabaque, de percussão brasileira, de música da Umbanda, do Candomblé. Com essa aceleração, teve que surgir uma nova dança. E o passinho é resultado disso, é uma dança muito mais acelerada.
Uma grande diferença entre o passinho e o kuduro diz respeito à sexualidade. O passinho é dançado praticamente só por meninos. E uma função importante da dança, quando surgiu, era justamente chamar a atenção das meninas dentro dos bailes funk, como fica claro nesse trecho do documentário A Batalha do Passinho.
A mulherada, não sei porquê, gosta de quem tem poder e quem se destaca. Então, os meninos dançando chamavam atenção. Aí ou você era dançarino ou era traficante. E quem tem poder hoje na favela ou é dançarino ou é traficante.
Já o documentarista Mário Patrocínio acredita que o kuduro, apesar da sensualidade, tem um tom mais de brincadeira.
No kuduro, claro que você sente essa presença na dança, né? Sobretudo. Mas no funk, na altura do que eu me lembro, havia muita coisa do proibidão. Era quase um filme pornô. Então era uma coisa bem diferente daquilo que eu tenho conhecimento sobre o kuduro. Mas assim, é muito generalista tá falando assim, porque assim, eu lembro de funks incríveis.
Vai, 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 é a batalha do passinho. Vai, vai, vai.
Tanto passinho quanto kuduro são uma colagem de ritmos negros. No caso da dança carioca, é uma mistura de funk, frevo, break, samba e também de kuduro.
Funk carioca tem uma relação com kuduro. Existem inúmeras músicas que falam do kuduro. Tem uma música até que me diz que eles estão misturando o passinho que vem de Angola com o funk carioca. Eu acho que a paixão que os jovens de periferia do Rio têm pela cultura do passinho, do funk, é muito similar ao que o pessoal de Angola tem em relação ao kuduro.
Misturar o funk carioca com o sucesso que vem da Angola. Pra dançar o passinho do kuduro, tem que ter o corpo de mola. Corpo de corpo de corpo de mola. Corpo de corpo de corpo de mola. Pra dançar o passinho do kuduro, tem que ter. que ter um corpo de mola. Corpo de mola, corpo de mola. Kuduro, sacode, sacode.
O passinho também tem uma função social importante, já que melhorou a vida de muitos meninos de famílias pobres.
Os garotos querem viver dessa arte, querem se profissionalizar. O que, é que eles têm feito? Têm montado os grupos, né, os bondes, né, que eles chamam, e se apresentado em bailes, em eventos. Eles já romperam essa questão de só estar dentro do universo do funk, dos bailes, eles já dançam em festas de classe média. Mas tem uma questão também, eles começam a dar aulas de passinho. O passinho está virando algo tão popular que há um grande interesse por aprender.
E os dançarinos de kuduro têm o mesmo sonho.
Virou uma forma de você ganhar a sua vida, ou seja, uma forma de estar na vida, uma profissão. Hoje em dia começam aparecendo, né, bailarinos e kuduristas profissionais. Então virou um lifestyle.
Kuduro, sacode, sacode, kuduro, kuduro, sacode, sacode, kuduro, kuduro, sacode, sacode, kuduro. Tá gostando? A mulherada só pensa em dançar. Até os homens estão quebrando tudo. A dança é caliente, um sonho envolvente. Tá geral no passinho do kuduro.
Do Rio de Janeiro para a DW, Vivian Mannheimer.
Quando danço passinho do kuduro, kuduro, sacode, sacode, kuduro, kuduro, sacode, sacode, kuduro, kuduro, sacode, sacode, kuduro. Tá gostando?
E o cantor cabo-verdiano Dino de Santiago lança o disco Eva, cantado em crioulo e português.
No álbum, o artista mistura sons da lusofonia.
Funaná e fado se encontram na mesma música.
De não trazer ao mundo o ser mais puro e inocente, fruto da crença e juramento deste eterno amor.
Sente-se muitas raízes, explorou-se muito o ritmo que vieram dos escravos que se enraizaram na Ilha de Santiago, os ritmos como o batuque e o funaná, que até final dos anos 80 eram muito censurados e só se explorava mais a morna e a coladeira de Cabo Verde como mais comercial para vender o país. Aproveitei então esses ritmos, fundindo as minhas experiências de soul music, trazendo uma nova harmonia para esses ritmos tradicionais.
E o fado, onde ele entra aí?
O fado entra de uma forma muito bonita num tema que escrevi para a minha sobrinha. O álbum tem o seu nome, que é Eva.
O disco Eva é o resultado do retorno de Dino de Santiago às suas raízes.
Este novo CD, o Eva, é a realização de um sonho já de muito tempo. Foi um álbum que levou 4 anos a ser feito, em viagens entre a Jamaica, Brasil, Portugal, Angola, Estados Unidos, e culminou em Cabo Verde, porque as minhas origens são de Santiago e pela primeira vez pude estar mais ligado aos meus avós, aos meus tios, e com eles escrevi a história deste Eva, daí o género ser mais tradicional, muito ligado à Ilha de Santiago, fundindo com Portugal, foi onde eu nasci, com uma fusão perfeita entre os sons da lusofonia Cabo Verde e Portugal, passando por então por Angola e Brasil.
Os familiares de Dino de Santiago influenciaram a composição das canções.
O Nosso Tradição, que é a faixa que eu utilizei como meu primeiro single, contou com a produção da Sara Tavares. Esse tema é muito a minha avó. Utilizei muitos samples da voz dela. Nessa faixa falamos sobre um episódio um pouco triste. Foi sobre a morte do meu avô e a forma como ela reagiu a isso. E em Cabo Verde, cada vez que chega uma visita à casa, chora-se o morto, que é mesmo uma tradição.
E o Doni, e o Dambes, caminho está longe, tem que ir bem. E a Tareza, e a Dambes, caminho está longe, tem que ir bem.
Dino de Santiago nasceu em Portugal e só há poucos anos decidiu conhecer mais a fundo a terra dos seus parentes.
E foi lá que encontrou inspiração para mudar o rumo da carreira.
Até 2009, trabalhei muito ligado ao mundo da soul music e da música gospel, mas parece que falta-nos sempre alguma coisa, e por mais realizado que eu tivesse, parecia-me sempre que faltava alguma coisa. Então fui com o meu pai, com essa curiosidade, inspirei-me como nunca me tinha inspirado e os temas foram foram saindo assim a todo gás e não tive outra chance, tive mesmo que gravar e estou muito feliz com isso porque sinto que encontrei o meu som finalmente.
O CD conta, entre outros, com a participação da cantora Sara Tavares.
A Sara Tavares é uma das minhas grandes referências, sendo ela também cabo-verdiana, nascida em Portugal, partilhamos a mesma história e admiro muito o percurso dela. E tê-la a produzir a minha primeira faixa e, ainda por cima, falando da minha avó, foi muito importante. Tenho o Jorge Fernando, que é uma grande referência para mim e, a nível nacional, é um dos grandes nomes do fado e da cultura portuguesa. E depois, a representar Angola, tenho o Paulo Flores, que é um homem, um gentleman, que aceitou o tema e, ainda por cima, quis cantá-lo em crioulo. Muito especial ainda é a minha irmã, que entra também comigo pela primeira vez numa faixa, que é o Nos Amor, onde contamos a história de quem nasceu cá em Portugal e vive Cabo Verde todos os dias.
Nascer longe de boa, crescer perto de boa, da viver boa história, boa cultura, boa riqueza.
O disco Eva já foi lançado em Cabo Verde, Angola e Portugal.
O álbum estará disponível em Paris a partir de 23 de novembro.
Fechando o teu coração, nos mostraste tão bela dança.
O fado está presente em três faixas cantadas em português.
A música que estamos agora a ouvir, Herança de uma Cantadeira, é uma homenagem de Dino de Santiago à fadista Amália.
Foi nossa herança.
E assim encerramos mais um Juventude em Foco. Até a próxima semana.
Uma ótima semana para vocês. Tchau.
Cantaste e cantaste um fado magoado.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao quarto episódio da radionovela dedicada aos novos meios de comunicação e internet. No episódio anterior, depois de Zapcom ter arranjado uma empresa para lhes fornecer uma ligação à internet, o negócio cresceu mais depressa do que estavam à espera. Os jovens incentivaram ainda os clientes a usarem os seus telemóveis para se ligar à internet. Entretanto, Jorge descobriu o lucrativo negócio de venda de cartões pré-pagos. No entanto, toda a equipa está a começar a sentir a pressão associada aos novos meios de comunicação e às novas tecnologias quando se vive num ambiente com infraestruturas limitadas. Irão eles sucumbir à pressão? É o que vamos descobrir neste episódio intitulado Joga e Paga.
Não. Ocupado. Não disponível. Ocupado. Ah! Oh, senhor, esses miúdos. Eu já não consigo encontrar uma ficha elétrica livre no meu próprio negócio.
O que se passa, tio? Está bem?
Hã? Se estou bem, como é que eu posso estar bem se não posso ouvir o meu programa de rádio preferido?
Mas por que não pode? Tem o rádio aí mesmo na sua mão.
Esse é que é o problema. Não devia estar na minha mão. E eu não devia estar a andar pelo meu restaurante como uma galinha choca. Tem de ser ligado a uma tomada. Rádio. Eletricidade. Rádio a eletricidade. Estás a entender, Zapo?
Sim, mas tem um problema, tio.
Eu? Eu tenho um problema? Não, Zapo. Eu não tenho um problema. Tu é que tens. Tu. Tu e todos estes jovens aqui. Ocuparam todas as tomadas que há neste sítio. Óbvio. Cá na vila, todas as pessoas vêm carregar os telemóveis aqui. E por que que achas que fazem isso?
É porque... Porque...
Sim, é isso mesmo. Por tua causa. Tu és o responsável. Tu e todos os teus computadores e toda a gente que vem cá com os telemóveis. Tens visto a minha conta de eletricidade ultimamente?
Olá! Adivinha o que vos trouxe? Extensões elétricas! Vejam, todas as tomadas estão ocupadas. Por isso, se usamos mais extensões, mais pessoas poderão carregar os seus telemóveis.
Ei, Ruth, não faças isso. Não faças isso, Ruth.
Ruth, espera.
Já viste o que fizeste, Ruth? Agora veio a escuridão.
Amém. Ruth.
Zap.
Estamos feitos.
Cada desenvolvimento tem um custo. Os jovens podem estar a usufruir da nova tecnologia dos telemóveis, mas há outras coisas com que têm de se debater, como onde e como carregar constantemente as baterias dos seus telemóveis. Bem, não é a primeira vez que a África tem de enfrentar desafios tecnológicos e isso não é motivo para fugir dos novos meios de comunicação. Ou, pelo menos, assim decidiram Zapcom e Jorge. Eles e os seus clientes têm de continuar. Mas primeiro têm de acalmar o tio Abel, que os levou para o seu escritório.
Desculpe-nos.
Nós não tínhamos percebido.
É verdade.
Tio.
É verdade. Não percebem o que estão a fazer ao meu negócio. O meu objetivo é dar boa comida aos meus clientes todos os dias. Nunca falhei. Nunca pensei que iria fornecer eletricidade a mais de 20 telemóveis espalhados pelo meu restaurante.
Mas, tio, eles não têm eletricidade em casa e querem usar os telemóveis.
E por que é que compram novas tecnologias se nem sequer têm como sustentá-las?
Sabe, aqui em África, não temos tudo o que é tido como básico nos países do Ocidente. Mas isso não significa que tenhamos de ser deixados para trás enquanto o mundo avança. Não podemos dizer-lhes para não comprarem telemóveis porque não têm eletricidade para carregá-los em casa.
Bem, vendo as coisas desse modo... Mas
vamos contribuir para a conta de eletricidade e para as reparações, tio.
Não é essa a verdadeira questão, meu filho. O que é aborrecido é que eu não posso continuar com o meu negócio normal, porque todas as tomadas estão ocupadas e agora os fusíveis não param de estourar. Este sítio é um perigo. Qualquer dia há um incêndio.
Vamos chamar um eletricista imediatamente para fazer uma verificação.
Ah, isso significa gastar mais dinheiro. E além disso, eu preciso de uma tomada só para o meu rádio. Entenderam?
Combinado.
Ah, ok.
Entretanto, tome. Ouça o seu programa favorito no meu telemóvel. Vá lá, tio. Use os auscultadores.
É tudo uma questão de atitude e de não nos deixarmos desmoralizar. Os jovens estão a aprender que, afinal de contas, gerir um cibercafé não é tão simples como pensavam. Mas terão os seus problemas terminado? Por causa da pesada carga de trabalho, Zapcom e Jorge recrutaram a Ruth, que entretanto ficou desempregada, para ajudar a administrar o café.
Ruth, por que é que não atendes o telemóvel? Estás aqui no escritório para tratar do trabalho administrativo. E isso inclui atender os telefones. Não te podemos contratar para nos ajudares aqui se nunca atendes as chamadas.
Bem, não tenho dinheiro.
Não tens dinheiro? Não tens emprego? Quantas vezes tens de perder emprego num único mês?
Calma, Zap.
Não tenho saldo.
Hã?
Gostava de falar contigo e com todos os meus amigos. Mas o que posso fazer se não tenho dinheiro para comprar crédito para o meu telemóvel?
O tio Abel acha que não devíamos ter telemóveis se não os podemos carregar em casa. Tu tens telefone e não tens saldo. Por que é que os publicitam como a melhor coisa que aconteceu desde o pão em fatias? E todos nós nos esquecemos de que têm um preço. Este não é meu dia mesmo.
Não vou pagar isto.
O que foi agora? Qual é o problema?
Olha para este ecrã.
Sim. O quê? Não vejo grande coisa.
Precisamente nada. Tenho estado aqui a desperdiçar minutos. Estou a gastar meu dinheiro. Nem sequer posso navegar na internet. A vossa velocidade é mais lenta que uma tartaruga.
Não, uma tartaruga não, de certeza.
Então um caracol. Mas não vou pagar.
Isto não me está a acontecer.
Se houve um dia em que Zapcom foi atingido em cheio pelos desafios dos novos meios de comunicação em África, esse dia foi hoje. Ele pode escolher sentar-se e desejar estar a trabalhar no Ocidente, onde a ligação à internet é melhor, ou fazer o melhor a partir daquilo que tem. A vida está a tornar-se um pouco solitária para Zapcom.
Zapcom! sobrinho. Eu já não tinha notícias tuas há algum tempo. Como é que estás? E o café?
Estou bem, tia. Mas preciso de alguns conselhos.
Estás em dificuldades. Percebe-se. A tua bateria parece estar em baixo. O que é que se passa?
Por falar em bateria, estou mesmo em baixo. Tive um dia mau. A nossa ligação à internet está demasiado lenta. Estou quase sem bateria no meu telemóvel. Ficamos quase todo dia sem eletricidade. Além disso, eu... Ah, não. Fiquei sem bateria, pá.
Zapu, pareces triste. Já sabes que amanhã é um novo dia. Vai tudo melhorar.
Será que vai? Esta é uma daquelas vezes em que preciso mesmo de uma tigela da sua sopa de cabra.
Desculpa, Zapu. Hoje não há sopa de cabra. Desculpa.
Ah, tio, mas ia animar-me, sabe?
Zap, como está, de facto, a ter um mau dia? Irá ele continuar com energia ou será que se esgotou? Ele está a fazer o melhor que pode, mas os problemas continuam a surgir inesperadamente. E assim termina o quarto episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre novos meios de comunicação e internet. Zapcom trouxe a nova tecnologia. Mas poderá ela sobreviver nesta típica vila africana? Irá ele desistir? E terá o tio Abel, depois de todos esses problemas, alguma vontade de continuar como parceiro de negócio? Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Não se esqueçam de que agora também podem ouvir os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido nos vossos telemóveis. É só irem à página web lbe.dw-world.de. Também podem mandar um e-mail para afriportug@dw-world.de. Para saber como ouvir o podcast dos episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, é só irem à página web www.dw-world.de/lbe-podcast. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Passo agora a palavra aos nossos ouvintes que no Facebook nos deixaram vários comentários. Sessónio César Mendes escreveu: eu fico triste quando um presidente aparece em público e diz algo para enganar o povo e ordena que capturem o pai do líder da Renamo. O que é que esse senhor tem a ver com os atos do filho? Lembro-me de um dos discursos do saudoso presidente Machel que dizia: terão uma polícia pior que a PIDE. Chris Wolf Inguane diz: o Dhlakama está escondido e ninguém sabe o que está a planear, e mesmo assim todos os dias morrem militares da Frelimo. Cada qual é responsável pelos seus atos, mas o presidente não tem vergonha do que está a fazer. O que tem a ver esse idoso de mais de 80 anos com problemas entre ele e o filho? Figueiredo Brequeto de Manuel pergunta o seguinte: queriam capturar o pai do líder da Renamo para fazer o quê? Mas que vergonha! Sessónio Mendes diz: eles querem usar o pai como moeda de troca. Em resposta a este comentário, o ouvinte Hassan Diogo escreveu: então isso será rapto. É um velho inocente, que pena. Felisberto Filomeno escreve: é a hora de intervenção internacional. Os nossos seguranças tornaram-se os nossos inimigos. Com que motivo é que a FIR e o Exército podem perseguir um idoso de 80 anos? Nilza Mulungu diz: que vergonha, o presidente já nem sabe o que fazer. Emanuel Iuso Impue publicou o seguinte comentário: só mostra que é para eliminar toda a família do líder da Renamo. A seguir vão atrás dos irmãos. Esta missão vai destruir muita gente. Tivemos outros comentários, mas não há tempo. Está completa a informação por agora, já sabe. Pode continuar a enviar-nos a sua opinião da forma que preferir, por SMS, e-mail ou através do Facebook. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Obrigado por ter estado desse lado. Despeço-me a partir de Bona, na Alemanha. Tenha um bom dia.